The weather agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
E está começando mais uma Rádio Blá. Dessa vez a gente vai estar entrevistando um diretor de cinema em início de carreira. Vejam só, que chique, que chique, né? E aqui junto da mesa, então, eu tenho também...
Patux, de Belzonte, falando um tanto quanto hoje sóbrio para estragar o prazer da turma que ouve o Rádio Blá.
Isso é verdade. E lá de terras distantes a gente tem...
É, eu tô esperando o diretor de cinema chegar. Quando é que a gente vai entrevistar ele? Eu sou o Fábio Madrigal Barreto, do SOS Hollywood. Vamos falar um monte de blá, 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 blá hoje.
É isso mesmo. Fábio Barreto já é conhecido da casa. O povo da internet já conhece, né? O famoso... Não sei se eu te chamo de crítico. Crítico de cinema seria...
Crítico de cinema é viado, viado.
É por isso que você então você é crítico de cinema, né?
Não, eu não sou, não, sou bem macho. Sou bem menino. Não, eu não sou crítico de cinema, não. Isso é uma função que eu nunca desejei exercer e nunca me propus. Outras pessoas se dedicam a detonar o que os outros fazem. Eu faço algo diferente, por assim dizer.
Então você faz uma análise do filme, é isso?
Quer dizer, vou fazer uma perguntinha. Patux, o que, que eu faço?
Bom, eu diria que o Barretão é um jornalista com uma postura crítica.
Tá, isso dá pra aceitar, fica bonitinho. É. Mas não, basicamente assim, eu não pego e fico fazendo julgamento do filme. Eu sou formado em análise de discurso, que é uma matéria ligada à linguística. Então, o que essa matéria faz? A gente analisa a importância do que é dito. Em termos sociais, em termos de relevância, em termos do momento. Então, se eu critico alguma coisa, é a relevância e é o modo como a mensagem barra roteiro barra conceito do filme é transposta. Eu não fico fazendo avaliação técnica, nem... Às vezes você acaba falando uma coisa ou outra da atuação, do visual, mas o tipo de análise que eu acabo fazendo para Sci-Fi News, para o Brainstorm 9... E também pro SOS, que são os lugares onde eu trabalho, é um pouquinho mais um pouquinho mais contextualizada, sabe? Eu não me prendo ao filme, basicamente, eu não me prendo apenas ao filme em si, como um crítico faz, que vai analisar todo o visual, todas as decisões de tomadas, câmeras, lá, lá, lá e tal. Eu acabo levando a discussão a um nível um pouco mais interessante, acho. Pelo menos assim que eu penso.
É,
se
com,
dá certo, vai saber, né?
É, com a vantagem de não estar sempre com tanto de pedras e tijolos na mão, né? Porque parece...
Mas, cara, se pedra é fácil.
É porque parece que é muito fácil se colocar como crítico de cinema e o cara parece que está sempre com a pedra na mão pronto para atirar. E, bom, pelo menos eu acompanho o material do SOS e eu vejo sempre uma abordagem diferente. Vejo uma postura crítica no sentido... Tanto positivo quanto negativo. Então, qual a relevância daquele material, qual o que ele causa quando você assiste, e não necessariamente, como você mesmo disse, é uma análise técnica do produto. Não trata ele só como um produto, mas como um material, um conceito, e como ele impacta como ele impacta em quem assiste, né?
Esses fãs, né, quando ficam perdidos, coisa de louco, né, cara?
Não,
pra tudo fala bonito, pra tudo fala bonito.
Eu não vou dizer que eu sou fã, só fã. Eu admiro, cara, porque eu já cansei de acompanhar sites que falam só jogando pedra. Toda hora tá jogando pedra. Pô, peraí, tem alguma coisa positiva e relevante naquele material. Mesmo que a qualidade técnica dele possa deixar a desejar, mas existe alguma coisa ali, algum conteúdo deve ter ali.
É isso aí, Omelete.
Muita gente confunde ter opinião sobre o assunto que o site, né, que o blog ou o videolog da pessoa trata. Muita gente confunde ter opinião com a obrigação de descer o sarrafo. É, uma vez mesmo, quando eu ainda trabalhava dentro da redação da Sci-Fi, recebi uma carta de um cara falando: pô, vocês só falam bem de tudo. Ah, os filmes que a gente não gosta, a gente não publica.
Exatamente, assim, pra quê, né?
Naquela fase é... Pô, eu odiei o negócio. Eu vou dar 3 páginas pra arregaçar o filme? Pra quê? Deixa eu pegar essas 3 páginas e dar material que eu acho bacana. Material que vale mais a pena. Que eu recomendo, em vez de eu ficar pegando... Ok, então agora eu vou destruir todo e qualquer filme do Michael Bay, porque na cabeça daquela pessoinha ele é horrível. Ele pode até ter seus problemas, mas não dá pra ficar... Não dá pra atender esse tipo de pensamento de que a gente tem que bater em tudo. Né? Você vê por aí... Sinceramente... Eu não leio crítica nenhuma. Eu não leio crítica de cinema. Eu fujo. Por duas razões. Primeira, para eu escrever o que eu tiver que escrever, baseado no que eu vi. Segunda, tem muita bobagem, sabe? De vez em quando, eu sei que algum amigo, sei lá, o Thiago Siqueira, do Cinema com Rapadura, escreveu alguma coisa, eu vou lá e leio. Uma ou outra, quando é algum filme que eu tô interessado, que eu sei que ele manja muito daquele assunto, eu quero ver se a opinião bateu. Mas eu leio as coisas do Borbs, lá do Judão. Mas eu leio pouquíssimos, cara, porque essa galera que faz crítica tem uma arrogância tão grande que, sério, na boa, mas o cara nem formado é, e não tá falando do diploma de jornalista, sabe? O cara que tá no primeiro ano da faculdade se acha, se vê na posição de pegar e criticar, sei lá, o que o Spielberg faz. Na boa, cara, eu acho é um pouco demais, assim, você quer ser importante, você quer ser mais importante que a mensagem, sabe? Na hora que você acha que você tem argumento pra questionar o trampo de um cara que faz isso há 300 anos e que é bom, né? Então me dá essa impressão às vezes de que a galera na internet hoje em dia quer aparecer tanto que não pensa mais no que tá falando. Sabe, todo mundo quer ser Felipe Neto, sabe? Ficar famosinho, porque fala abobrinha, porque xinga os outros. É, cara, e fica aquela bosta daquele moleque lá falando abobrinha, sabe? Não rola, cara. É, então eu vejo isso, sabe? Então isso me afasta um bocado de ler. Eu tenho algumas pessoas que eu leio de vez em quando, mas eu não sou aquele cara. Sexta-feira, pô, deixa eu ler o que a Late Times falou do filme e tal. Não, sabe? Eu acabo não vendo. Eu prefiro fazer o meu trampo em cima do que eu vi, em cima das minhas diferenças. Eu vou lendo matérias que circundam o filme. Mas eu não fico, cara, nessa de... Pô, fulano do Chicago Tribune falou isso. Ah, o cara do New York Times falou isso. Então, você vai se sentir tentado a ter uma posição em relação àquela crítica. Pô, eu vou concordar com ele ou não.
Mas e aí?
Eu já vi muita gente que escreve a anticrítica. Ele lê a crítica de um cara, aí ele escreve um texto inteiro rebatendo cada ponto. Mas... Esse era o seu ponto original, rebater a crítica do cara? Qual a sua opinião? Sabe? Isso eu acho que dá pra ser neutro em termos de assistir um filme.
Mas
o jornalismo de entretenimento, ele é. Como se diz? Ele não é neutro. Mas você pode ter uma postura neutra a partir do ponto que você não ficou se bombardeando de N opiniões. Você foi lá, assistiu e reagiu, ponto.
Então, mas depois que você escreve, você vai dar uma olhada nas outras opiniões, ou não?
Às vezes, se é algum filme que eu tô muito afim, por exemplo, outro dia eu li, o que eu li? Do Siqueira. Acho que eu li a crítica do Thor dele, que eu ainda não vi, não sei quando é que eu vou ver. Ah, eu tinha lido uma outra coisa. Ah, eu li o Thor do Borbs, por exemplo. Li mais uns 2 ou 3 textos sobre o Thor. Li uma coisinha e outra. Não, eu não vou muito não, Wagner, porque não dá tempo, cara. Quando você está produzindo, uma coisa que eu não consigo fazer, por exemplo, é a galera que tem blog e que posta todo dia. Na boa, eu não conseguiria fazer isso nem a pau no esquema de internet. Eu fazia isso quando eu trabalhava em jornal, que eu tinha que escrever 3 matérias por dia. E como eu escrevo matéria para o SOS, eu não posto.
Uhum.
Não consigo ver o cara se fazer obrigatoriamente, você se obrigar a publicar um negócio que tenha o mínimo de qualidade aceitável todo santo dia, porque o seu público espera. É uma coisa meio que, sei lá, às vezes um slow blogging ele faz mais sentido, sabe?
Uhum.
Porque o cara vai lá, vai publicar alguma coisa, quando ele sentir que precisa falar ou que tem a agregar, não que ele tenha obrigação, pô, no post de hoje do site tal, não sei o que, é meio, eu não sei, eu acho que, sabe, quem fala demais acaba falando bobagem.
Uhum. É legal você ter falado essa de produzir o conteúdo, porque recentemente você conseguiu entrar na universidade, né, de cinema, né, Tô errado? É cinema mesmo, ou é comum?
Não, nunca.
É, não tem um outro nome, é cinema mesmo, né? E aí você finalmente conseguiu produzir um curta-metragem, né, cara?
Né?
É.
Em vez de eu ficar falando mal dos outros, eu fui lá fazer o meu. Aí tem um monte de gente falando mal do meu. Olha que legal. Bom, vamos ver aqui. Então eu escolhi as músicas pra esse programa. É bom ter amigo podcast, né? Que te convida pra ser entrevistado, você escolhe música, pode fazer tudo e não tem que editar depois.
Essa parte é bem interessante, mano.
Né? É mais fácil, né?
Pra quem tá gravando, né? Não pra quem vai editar.
O Patrux tava meio. É, o Patrux tava meio soturno hoje, assim.
É que ele não bebeu, cara. Geralmente ele bebe.
Ah,
hoje ele.
Você tem que ver o programa. O do Patofu, que eu estava à base de meio litro de cachaça, e aí você ia entender.
É, ele já estava falando mole no final do programa.
Eu já estava baiano no final do programa.
Já estava baiano, já estava Dudu Sá. Então vamos lá, músicas, vamos aqui na ordem da listinha de músicas escolhidas.
Isso.
A primeira música é Renegade, do Styx. Eu não sei por que eu escolhi a música, porque eu já tô tocando muito na rádio. E eu gosto muito daquele começo deles, quando os instrumentos ainda não entraram todos, então tá mais. Tá meio uma batidinha legal. É um outro estilo de começar a música de rock, assim, em vez de já entrar com a bateria e tal. Você deixa os caras cantarem um pouco e aí entra todo mundo junto. Então eu acho legal dessa música. E faz tempo que eu não ouvia, nunca vejo tocar muito Styx em. Nunca ouço muito Styx em podcasts. Então, por que não, né?
Vamos exatamente.
Ouvir um pouquinho de Styx, que é sempre interessante.
Uhum.
Depois tem Tiny Dancer, do Elton John, que curiosamente foi convidado para o casamento real e o Obama não, chupa. Pô, cara, não convidaram o Tony Blair. O cara foi primeiro-ministro, viu os moleques crescer o diabo, mas não vão convidar ele, não. É meio estranho. Casamento real, mas enfim. Tiny Dancer é uma música que eu gosto muito, sempre gostei. Tem uma relação bacana com as músicas do Elton John desde que eu era moleque. E tem uma cena, né, tudo, quase todas vocês vão ver, uma ou outra não tem ligação cinematográfica, mas a maioria tem. Tiny Dancer tem aquela cena maravilhosa no Quase Famosos, que tá o pessoal no ônibus fazendo o tour e aí eles começam a cantar Tiny Dancer. É muito foda. Muito foda. Kate Hudson, linda, maravilhosa. Muito bacana a cena. E Tiny Dancer sempre me lembra daquilo ali. É um filme que eu curto porque é meio. Em alguns aspectos autobiográfico, então é bacana. Outra música autobiográfica é Bard Song, do Blind Guardian. Música foda pra caralho. Não tem o que falar, é muito boa. É um hino do Blind Guardian. Se você procurar no YouTube, tem vários shows de. O vocalista do Blind não precisa cantar, ele deixa a galera. A música inteira, não é aquela coisa do Bruce Dickinson, que ele canta um pedacinho e a galera canta o resto. A galera canta tudo, só tem dois momentos em que ele tem que dar uma puxada mais forte, aí ele entra. Mas o resto é a galera que canta. Então é um baita hino, uma letra muito, muito interessante pra quem gosta de escrever, pra quem vive do ato de transmitir informações, que é o que os bardos faziam na antiguidade. Então é muito foda, adoro. E Blind Guardian, nossa, que coisa boa. Se você não gosta, vai escutar. Escute o álbum Nightfall on Middle-earth, que é muito bacana, muito legal. Tudo inspirado em Senhor dos Anéis.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
Yeah.
Rádio Blá.
Planet.
Rádio Blá.
A gente vai se focar agora no seu curta-metragem, só que antes, né, vamos falar um pouco do que tá nos bastidores, né, cara? Como começou isso? Assim, você conseguiu entrar na faculdade e foi algo exigido da disciplina. Beleza, né, isso acontece. Mas e aí, para fazer o curta-metragem, qual que é os passos? Antes de você ligar a câmera e falar gravando.
A primeira coisa que você tem que parar é pensar, eu sou retardado o suficiente para ir fazer um filme? Aí vem aquela vozinha no fundo, sim, doente. Aí você fala, então tá bom, agora eu vou fazer. Cara, entrar na faculdade nem foi tão grande coisa, porque eu tô numa faculdade municipal, então ela tem grana da cidade de Los Angeles. Aí eu vou entregar os pontos, vai, o Wagner vai acabar falando em algum momento.
Eu não ia falar.
Você é mole em Guarudo.
Eu não ia falar, eu nunca falei.
A série, sabe a série Community? Eu estudo naquela faculdade, exatamente onde eles filmam. Los Angeles City College. Então, ela é legal porque ela é fácil de entrar, assim. Você tem que ir lá se inscrever e pagar, né? Ela promove muita oportunidade de ensino para o pessoal aqui, especialmente para o pessoal de baixa renda. Então, a proposta desse tipo de universidade é algo que me deixou muito feliz. Saber que um cara, sinceramente, aquele cara. Saber que um cara que. Sabe aquela galera que fica na. Cara sem teto, não tem grana pra quase nada, consegue ir na faculdade provar que é miserável e o município permite que esse cara tenha formação universitária, praticamente de graça. Eu tenho que pagar um monte, porque eu sou estrangeiro, dinheiro, vai ter uma renda, XYZ. Mas o cara que não tem perspectiva na vida, se assim escolher, ele chega na faculdade pública, né, que aqui é pública mesmo, nessa palhaçada da USP, chega lá, se matricula e tem condição de se formar em alguma coisa ou de aprender uma profissão nova. É, tem uma das matérias que eles ensinam aqui, que é aberta para qualquer um, é, em cinema, é a aula de grip. O que, que é o grip? É o cara que monta qualquer coisa no set. Desde organizar, sei lá, a dolly, que é aquela câmera em movimento que o pessoal usa, fazer qualquer tipo de montagem, organizar tripé, qualquer coisa. Fazer uma série de coisas que envolve a parte de equipamento do filme. Esse cara pode entrar, fazer esse curso e ele sai qualificado em 4 meses. Ele pode procurar emprego.
Ou seja, né? Pra... É tipo pra formar o peão. O pau pra toda obra do estúdio.
É, só que esse pau pra toda obra é o que a gente chama de posição de entrada. Que é
de
o
estagiário,
que
é uma,
né? Não é estagiário, mas é uma função no filme em que você pode entrar, começar a trabalhar e X meses depois você vai evoluindo e você pode chegar a um outro tipo de trabalho. Então, porra, o cara, sei lá, o cara não tem eira nem beira na vida, resolve fazer isso, vai lá, paga $10 ou não paga nada, dependendo do nível de miserabilidade dele. Se ele tiver afim mesmo, ele vai lá, faz isso, ele sai procurando emprego.
Ah, que beleza, cara.
E consegue. Então, pô, isso é ensino público, sabe? Você permitir esse ensino pra quem quiser. Você disponibilizar esse ensino pra quem quiser. Não pra um bando de filhinho de papai.
Exatamente. Aí tem que ficar criando cota, né? Pra... Aí a gente acaba tendo que criar cota.
Cota, né? Você tem uma faculdade gigante, velho.
É, isso é verdade.
Inteira, com esse perfil. Sabe? É um negócio doido. Exatamente. Muito bacana.
Bem, então vamos lá. Ufa. A primeira coisa que eu imagino. E aí, então você se matriculou na disciplina, o professor lá virou e falou assim, lindo, vai ter que sair um curta-metragem que é o trabalho da disciplina, correto?
Vai ter que sair três.
Então a gente tá no primeiro. Não. É uma trilogia, então.
Quem me dera. Então... Mas assim, por ser uma faculdade de baixa renda e tudo, a quantidade de filmagem que o Los Angeles Community College pede é muito menor do que as faculdades privadas de cinema. Quando o cara filma um filme por semana, praticamente. Nossa. Só que são caras que pagam $40 mil por ano, não fazem mais nada da vida, né? Eles são estudantes full time. Aí você acaba tendo a condição de fazer isso. Então, esse curso, ele, né, nessa matéria, que é a matéria mais inicial do cinema, ela prevê a realização de três produtos. Um é um teste de câmera, que a gente já fez, então é basicamente pegar a câmera e treinar, fazer uma série de tomadas. O segundo é um filme, que é o que resultou de Stress. Uhum. Então o que, que é ele? É um filme silencioso e tem que ser uma perseguição.
Ah, obrigatoriamente?
Então, obrigatoriamente. Todo mundo filma uma perseguição, sem diálogo, seguindo aquela o que vocês viram no filme. Então é um trabalho mesmo. É que eu levei ele a sério demais, fiz coisa demais. Mas ele é um trabalho de faculdade, né? Tipo, lembrar que o máximo que eu fazia antigamente era, sei lá, colocar uma folha de rosto, passar limpo no papel amasso. Digitar pra depois levar pra escola, vai saber. Mas aí saiu esse filme. E agora tem um terceiro filme que eu já comecei a produzir, que eu filmo semana que vem. Então são 3 filmes aí pra ao longo de quê? De 4 meses? De 5 meses.
Ah, legal. Então, vamos lá, cara. Primeira coisa, o roteiro. Como é que surgiu a ideia do Distress? Distress. Como que pronuncia direito?
Ah, fica fácil. Você fala Distress, né? Distress.
Distress. Distress. Que em português significa?
Ah, em perigo, alguma coisa assim. Eu acabei não nomeando em português porque faz sentido, né?
É pra facilitar os nossos ouvintes que também tem problema com a língua inglesa nórdica.
Inglesa nórdica? Essa é boa.
Não, pegou pesada, velho.
É, não, essa foi.
Então vamos lá, roteiro. Como surgiu a ideia do roteiro?
Roteiro. Bom, tinha que ser uma perseguição, certo? Uhum. Obrigatório, então quem vai perseguir quem, onde, como? Eu tava brincando, cheguei em casa depois que os caras, que os professores passaram o assignment, né, a matéria, o uhum. trabalho. Eu tava brincando com a minha filha, falei, Ariel, vou fazer um filme pra você. O que você quer? Ah, uma princesa. Então, é filme de princesa. Ela vai fazer Barbie, né? A princesa cisne, né? Swan Princess. Aí, onde tá essa princesa, Ariel? Ah, numa floresta. Ah, minha filha, chama Ariel, tem 4 anos. Ela tava conversando com ela. Aí ela fala, espera, ela tá na floresta, mas o que ela tá fazendo? Aí eu, né, eu tive que dar a informação, porque isso precisava ter no filme. Uhum. Ah, ela tá fugindo de alguém, né? É, de quem? Ah, de um bad guy. Ela tá fugindo de um bad guy. Então, a princesa fugindo de um bad guy. Aí eu falei, por quê, filha? Ah, porque ela tá com medo.
Simples, né?
De quem? Bom, então a mulher tá com medo do cara e tal, vou fazer a princesa. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer um filme de princesa sem dinheiro? Mas aí eu acabei tendo esse papinho besta com ela, sentei, 2 horas depois o roteiro tava pronto, e aí eu, enfim, tava uma história, não precisava de muito, né? Era uma história super básica, imagina, não tem... Até agora eu não entendo como é que o pessoal tá discutindo ainda o final... Pô, tem gente falando que não entendeu, é tão simples.
Então, mas Barretão.
Nem aí vem com tá, essa história de que é simples, porque não tem nada de simples naquele final.
Mas sabe o que é engraçado, né?
Eu acho que é.
Mas sabe o que é engraçado, cara? Olha só como a ideia é bem simples, né, cara? De repente, se você não tivesse perguntado pra sua filha, você ia ficar ali horas e horas e horas martelando e talvez não chegasse a nada. E ela chegou numa estrutura bem simples, né? Uma princesa fugindo de um cara mal. Por quê? Porque ela tá com medo. Simples. O esqueleto tá aí, ó. O resto que você colocar é bônus. Olha que beleza, cara.
É que é super clássico, né? É uma coisa que toda história de terror acaba tendo, é alguém fugindo de alguém pra conseguir escapar ou com algum objetivo. Então, você vê, o primeiro grande filme do Spielberg, o Duel, como é que foi em português?
Sei lá.
Encurralado. O Encurralado do Caminhão, você nunca viu?
Não.
Porra, o cara tá no carrinho e de repente um caminhoneiro vem atrás dele, maluco. É foda, Wagner, é muito bom. O primeiro grande filme do Spielberg era uma perseguição. Mas enfim, não é que eu queira me comparar, imagina. Meu filme nunca teve a menor ambição de ser tão legal quanto o Duo, quanto o Encurralado. Mas você vê, é um conceito que é básico e tá aí, né? Então, eu acho que o que tá acontecendo? A gente espera muita coisa... Não, esquece. Corta isso, né?
Tudo bem. Então, beleza. Então aí você ficou ali 2 horas sentado no vaso, fazendo o roteiro, né? Aí beleza.
Olha a imagem. Pode ter ideia cagando, mas escrever cagando não dá.
Ah, cara, o mundo moderno, tem gente que leva o laptop pro banheiro, cara.
É, pois é, né?
Você quer o quê? Então...
Medo dessas pessoas. Aí tem uma música do The Boss, né? Bruce Springsteen. Vocês conhecem o The River?
Conheço.
É tenso, é triste, né?
Ela é uma música mais pra baixo, né? Melancólica, assim.
É quase deprê.
Mas no melhor Bruce Springsteen de ser, né?
Não, total. E é uma das mais tristes que eu já vi ele cantando e compondo. É muito boa. Criei uma relação bacana com Bruce Springsteen desde o ano passado, quando saiu um filme, um documentário sobre ele na HBO. Muito legal. Comecei a ouvir várias músicas dele e eu descobri The River, que depois fui ver que era um mega clássico que eu nunca tinha ouvido, e acabou virando uma das minhas top 10, fácil. Então é uma música bacana, e é um lado, pra quem acha que Bruce Springsteen só é Born in the USA, escuta The River que você vai ver um outro cara, um outro músico. Mais uma cinematográfica, Uncle Joe's Band, tá na trilha sonora do Grandes Esperanças, mais uma versão do clássico do Dickens com o Ethan Hawke e o Chris Cooper. Uma baladinha bacana do Grateful Dead, meio música bem roots, assim, acho que é bem tranquilinha, nada de exagero, mas é uma música gostosa de ouvir. Aí tem o lado, muita gente fala meu lado chato, mas eu gosto de Enya e de Lorena McKennitt.
É bom pra dormir, cara.
Não é. Já prestou atenção nas letras?
Não, Enya sim.
Maior interessante.
Enya, eu já dormi muito ao som de Enya.
paciência. Pilgrim é do álbum A Day Without Rain. É uma música muito interessante, falando sobre jornadas, sobre crescimento das pessoas. É muito legal, dá uma lida na trilha, muito bem composta, eu gosto de ouvir. É uma música meio, pelo menos pra mim, bastante motivadora. Eu acho legal ouvir Pilgrim. Mais uma de filme, Falling Slowly, ganhou Oscar. É o Glenn Hansard e a Marqueta Iriglova, do... Como é que ficou o nome em português?
Once? É, apenas uma vez.
Apenas uma vez? É. Então, se você não assistiu, assista. Se você gosta de música, esse filme é obrigatório.
É foda, muito o filme bom. É muito bom.
É, né? Demais. E Falling Slowly é uma das faixas principais do filme. É, acho que vale super a pena ouvir. Muito, muito legal.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio
Blá. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down down.
Rádio Blá.
Pilgrim, how you journey on the road you chose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day, that much you what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you. And erase me and
bored with yourself. It's time that you won. Take this sinking boat and port it home. We've still got time.
Beleza, roteiro pronto, personagens pronto, e aí? Pra conseguir as coisas e o local, como é que foi?
Eu mostrei pra uma amiga minha que fez curso de cinema no Brasil, inclusive, ela mora aqui hoje, mas estudou aí. Você é retardado? Bom, já ouvi isso, né? Por quê? Ela, não, você quer fazer filme com fantasia, filme de época, você quer fazer tudo isso com efeito especial pra trabalho? Falei, vou pegar e fazer filme, eu preciso fazer filme ruim só porque é trabalho? Não, mas é exagero, tá? Falei, não, dá pra fazer ou não? Ah, dá, mas é difícil. Então tá bom, obrigado. Quando é difícil, comenta ainda. fui atrás, cara. Comecei a olhar várias lojas de ferramentas. Loja de fantasia aqui em Los Angeles, não tava achando nada, tava difícil. Comecei a vasculhar mais, comecei a perguntar. Nisso eu tinha conseguido a minha atriz, depois consegui mais o resto do elenco, eu fui procurando mais lugares, até que eu parei de querer fazer a coisa em baixo orçamento e fui fazer a coisa do jeito que é feita. Fui numa loja que aluga figurino pros grandes filmes.
Ah, que beleza!
Quer saber? Eu vou na porra da loja profissional e acabou. E eu cheguei no lugar, era um armazém gigantesco, que nem aquele armazém do final do Indiana Jones.
Aí,
onde eles guardam a Arca da Aliança, cheio, repleto de roupas de todas as épocas, eras, tipos, tamanhos, gêneros, tudo. Tudo que você imaginar. Sabe, você consegue uma roupa de... a roupa original de guerreiro chinês da Múmia 3... ou é 4? Qual que é a Múmia do Imperador? A 3 ou 4? A 3.
A 3.
Do Jet Li.
A 3.
Então você consegue o figurino original... Da Múmia, The Last Emperor, do Jet Li. Você consegue as roupas originais do Waterworld. Tem...
pra quem quer, né? Quem que quer a roupa do Waterworld, né?
Ué, mas dá pra usar. Você junta ela com uma outra roupa, você tem um figurino totalmente novo.
Ah, sim, né? Mas vem tudo molhado, né? Aquela bosta de filme lá.
E a conta de piadas ruins desse podcast... acaba de ser ultrapassado.
Nada aí, a cota tá baixa ainda, você não viu nada.
Enfim, fui lá, até cheguei nessa loja, escolhi as roupas que eu queria, saiu um chute no saco, muito caro mesmo com o desconto para estudante, aí eu cortei metade do figurino, o que vocês viram é a raspinha do tacho. Tive que tirar muita coisa, tive que tirar todas as armas que eu tinha pego, tive que tirar mais alguns elementos, os outros dois capacetes, várias coisas.
Uhum.
Porque aquela cena onde o soldado, onde o guerreiro morre, eu queria ter colocado mais dois ou três caras no chão mortos, fazer um campo de batalha mesmo.
Uhum.
Só que aí eu não consegui os elementos e eu desencanei de fazer o campo de batalha. Falei, bom, aí é demais, né? Deixa eu pegar o básico, dá pra passar a ideia. Então fiz isso, localizei as fantasias, a locação, a Batcaverna, descobri porque tem um amigo meu que foi quem produziu o filme, o André Cândido, ele é italiano. Ele conhecia a Batcaverna, me levou lá, a gente deu uma olhada, falei, bom, é aqui mesmo. Pedi autorização pro município, a escola deu um baita desconto, eu devia ter gasto, sei lá, $2,200.
Nossa.
De aluguel, acabei gastando só 350.
Uhum.
Então consegui também, pedi autorização, fiz tudo bonitinho. E cara, peguei autorização um dia antes, na noite anterior. Ia filmar uma sexta de manhã, na quinta, de quinta, 6 da tarde, eu tava lá, batendo na porta dos caras, meu, cadê minha autorização? Eu entro amanhã às 8, eu preciso do papel. Então saiu tudo e foi meio louco produzir. Foi muito legal, eu achei, pô, barato, você ter que garantir que tenha um visual de outra época, meio fantasia, meio tudo. Nossa, achei. Foi a parte mais legal desse filme, eu acho, na verdade.
Teve que tomar cuidado pra não aparecer algum elemento que estragasse, né? Ou coisa assim.
Ah, sempre tem, mas acabaram aparecendo as runas de poder que já se encontravam no local. Tá cheio de pichação nas árvores. E não deu pra tirar. Começou a aparecer pra todo lado, pichação que a gente não tinha visto na hora de editar, apareceu. Eu falei, bom, então ainda pelo menos não eram nomes reconhecíveis. Então dá pra passar por alguma coisa da linha. Alguns anões encantados passaram por ali e botaram runas nas árvores. Mas isso foi uma coisa que não teve jeito. Acabou ficando lá e ficou meio. Ficou meio ruim, mas incorporou. Eu acho que não quebrou o filme. Mas o.
Olha, cara.
Em termos do que você estava falando.
Vou falar a verdade, eu nem percebi que tinha alguma coisa nas árvores.
Ah, teve muita gente que percebeu. Não, nem todo mundo, mas teve gente que veio comentar assim.
Ô, louco, cara.
Isso normalmente num filme grande, o cara pegaria o pessoal de efeitos e dá pra limpar, dá pra tirar tudo, né? Mas no meu caso não tinha a menor condição de nem pensar nisso.
Nem tempo hábil também, né?
Ah, não, e conhecimento, né, Patux? Eu peguei o tal do After Effects, que é o programa que eu usei pra fazer efeitos, essas coisas, a filtro, eu aprendi, né? Saí do nível zero de conhecimento, entrei pro nível 0.002 em duas noites. Foi o tempo que eu tive pra pegar e fazer isso, pra entregar no prazo. Então, é vivendo e aprendendo. Acho que o bom de estudar de novo é, depois de que saí da faculdade em 99, aí fiz pós em 2001, né? Desde então, que são 10 anos fora da escola. Então é legal começar a voltar a aprender.
E, peraí, o Barretão. E resumindo assim, a gente tá falando da produção, como que você foi produtor e diretor? É, qual basicamente.
Fui roteirista e figurinista e fiz o casting e editei.
Pois é, isso que eu ia falar. Num curta, normalmente como o seu, que é autoral, o diretor, em via de regra, o diretor é tudo, né? Ele como você mesmo frisou, é diretor, é produtor, é figurinista. Essa é a linha que se costuma produzir aí na questão da parte de escola? Ou é um caso à parte?
Não, isso depende muito do dinheiro. Porque se você tem verba, ou você tem condição de. Ou você conhece mais gente, bem na verdade, é o quanto você tem no bolso e quem você conhece. Porque às vezes você conhece X pessoas da área, você vai pedir um favor, o cara vai fazer. Né? E aí você pode se excluir de uma série de atividades malas. Ou mais trabalhosas. Então depende muito do tamanho do seu filme. Depende de quem está envolvido, depende do que você pode fazer com ele. Eu não conheço tanta gente aqui, tanto que metade da minha equipe é do Brasil. A pessoa da técnica inteira, o cara que ajudou com os efeitos especiais é de São Paulo, o editor de som é de São Paulo, o cara que fez os storyboards é de Curitiba, se não me engano, Ricardo Ninin. Que mais que teve? Um dos editores também era de São Paulo. Teve muita gente.
Você praticamente importou mão de obra, né?
Ah, tem. Sabe o que eu achei bacana? A gente tem capacidade de achar uma galera que tá fazendo isso e fazendo isso bem, sabe? E sorte minha que eu conheci os caras. Sabe, eu achei que, por exemplo, a trilha sonora é a coisa mais fantástica do filme. Sem aquela, assistir o filme sem a trilha, você fica questionando, putz, o que tá acontecendo? Aí entra a trilha, entra a parte de efeitos sonoros, acabou, não tem mais dúvida.
Uhum.
Sabe, não tem mais dúvida. O trabalho que o Christian fez foi um negócio maluco. E pô, pra um filme estudantil, né, uma coisa que eu vi gente me falando, é trabalho de faculdade. Bom, eu fiz um trabalho do jeito que eu quero, me mostra o trabalho seu que esteja tão legal, assim, em termos de cuidado. Eu podia ter catado dois caras da sala aqui e começa a correr na esquina, vamos filmar. Dava pra ter feito. Mas eu não é o tipo de informação que eu quero passar, não era como eu queria fazer. Então, eu acabei fazendo tudo porque, eu queria aprender. Certo? Tô na faculdade, então eu quero aprender os processos. Agora eu já sei melhor como é o fluxo de edição, sei melhor como é o fluxo de efeito, sei melhor como quais são os prazos de produção, conheço um pouco mais a questão de figurino, e assim vai.
Uhum.
Sabe? Você vai fazendo todas as etapas até que você tem pelo menos uma noção do que cada uma delas requer. Pra na hora que você, como diretor, no futuro, se é que eu vou chegar lá, você vira e contrata o cara sabendo o que você vai exigir dele. Uhum. Não é aquela coisa de, eu fui assessor de imprensa por muito tempo, cansei de ver cliente deve mental que chegava, eu preciso disso daqui para daqui 20 minutos. Não dá. Tem coisa que não dá pra fazer na hora. Tem coisa que não dá pra fazer pro dia seguinte. Só que se o cara nunca passou por aquilo ali, ele não sabe.
É, isso é verdade.
Então, a ideia também do curso de cinema é que você passe por todas as fases de produção. Que nem semana que vem tem um amigo meu filmando, eu vou ser ator pra ele, vou controlar o roteiro,
uhum,
que você cuida de continuidade, faz, garante que todas as cenas foram filmadas, você meio que não deixa o diretor esquecer de nada, eu vou fazer isso, vou atuar e ainda vou carregar o que precisar pra ajudar o cara. Então a ideia é que você passe por todas as funções e aprenda, né, pelo menos uma vez, não precisa chegar, porque não rola, não tem nenhum diretor que eu conheça que chegou, pum, hoje eu sou diretor de cinema e agora eu sou fodão. Acho que talvez o Kevin Smith, que fala que num dia não fazia porra nenhuma, no outro resolveu que ia virar diretor.
Que beleza.
É, mas a maioria dos caras foram pra escola, estudaram. Aliás, eu não sei. Pô, tá falando bobagem, então eu não sei se o Kevin Smith foi pra escola ou não. Mas ele disse que um dia ele falou com a irmã dele e resolveu que ele era um cineasta. Só não tinha feito o filme. Aí começou a correr atrás e fez o filme. Então, é meio que nessa, tem que aprender. Sabe, ninguém nasce sabendo, e mesmo com 15 anos de praia, eu tenho que aprender um monte. Eu sempre vi os outros fazendo, eu nunca fiz.
A teoria perspectiva é diferente da prática, né?
Nem a teoria, eu tenho essa perspectiva de testemunhar o que os diretores, roteiristas e tal fazem. Eu já vi os caras trabalhando muito, já visitei muitos sets de filmagem. Só que ver os caras fazendo é uma coisa totalmente diferente. Você não tá ali apertando o botão, você não tá ali com prazo, você não tá ali trabalhando em equipe, né? Meio que jornalista fica ali olhando a distância, tentando sacar o que tá acontecendo, mas quando você cruza a linha, putz, a brincadeira muda absurdamente.
E o Barretão, quanto tempo foi de filmagem? Você falou que filmou na sexta, né? Numa sexta-feira, foi um dia só?
Sim. 5 horas e meia.
5 horas e meia. E de pós-produção? Editar, escolher...
Duas semanas. Duas semanas. Teve uma semana pro primeiro corte, que era da faculdade.
Uhum.
E aí mais duas... mais uma semana e meia, quase duas, vai? Pra, uhum, pro corte que vocês viram.
E ficou... Versão final da internet. Ficou muita coisa de fora ou não?
Não, é porque ele foi feito pra ter 6 minutos... Ele foi escrito, os storyboards estavam preparados para 6 minutos, então tava tudo ali.
Ah, tá.
O que ficou muita coisa de fora foi porque a minha câmera é uma merda, então desfocou muita coisa, teve muito trampo que foi jogado fora, que não deu para ver no monitor da câmera,
uhum,
na hora certa. Então foi meio, como eu posso dizer, teve muito tempo jogado fora porque a condição técnica não era ideal.
Ah, tá. Então, achei que tivesse sobrado cenas ou coisa assim.
Ah, deve ter. Tem pelo menos umas 6, 7 cenas que a gente não usou.
Que muda muita coisa da história?
Que ficaram ali. Não, elas não foram usadas porque elas não funcionaram. Cena que, por exemplo, o final não era daquele jeito.
Ah, tá. Então agora vamos lá, hein? Agora a gente vai... Se você não viu o curta-metragem, pare aqui, assista. São o quê? 7, 8 minutos, né? Mais ou menos, arredondando.
Sete minutos,
arredondando, e volta pra ouvir aqui, que agora a gente vai falar da história, né, Patux?
É, da longa história, do... Eu acho que sim, todo mundo que assistiu e quando chega naquele final, fica todo mundo com um puta ponto de interrogação na cabeça. E fica todo mundo escrevendo o Distress 2, né?
Exatamente.
Porque o Barretão claramente fez uma opção por fazer um curta com um mistério que não se responde. Como é que você lida com esse risco, Barretão?
Do quê?
O risco de...
óbvio?
Exatamente. Porque a expectativa bom, pelo menos da maioria quando vai ver um filme, ou no caso curta, é ver um início, meio e fim, vamos dizer assim. E quando você escreveu aquele roteiro, claramente existe um início, meio e fim, mas vamos dizer assim que o fim não está ali. Ou vamos dizer assim, o fim está ali, mas está implícito.
Esse é o verdadeiro Você Decide, lembra?
Então me fala onde que eu ligo o 0800, porque eu quero ver a última parte do Você Decide. É tipo, você agora escolhe o final, no próximo bloco a gente vai trazer o que você decidiu. E acaba a energia da cidade.
Né? Dá um fade e você fica com aquela cara de mamão. E agora, né? Eu acho uma questão de escolha mesmo. Você foi feliz no que você colocou. É uma opção. Tudo que você vê ali... E assim, eu recebi críticas diversas sobre tudo. Sobre absolutamente tudo. E comentários diversos, gente que adorou cada segundo, gente que, por exemplo, um cara que agora há pouco eu barrei, joguei fora o comentário, porque além dele ofender o trabalho, ele ofendeu todo mundo que tinha gostado. Então eu achei descabido e falei, quer saber, foda-se, vou tirar esse cara, porque ofensa não rola, você aguenta crítica, uma coisa, babaca tem que tomar porrada. Sabe? Babaca tem que rolar um gordinho Zangief e pau, sai amigo, não é nem troll, é babaca. Então assim, por que isso? Porque quando você tá fazendo um filme, cada segundo que você vê na tela foi uma escolha que eu fiz. É a melhor escolha, é tudo ali a melhor escolha do mundo? Não. Teve muita coisa que eu queria ter refilmado? Sim. Especialmente o final. Porque tinha uma cena que devia ter acontecido ali que não deu certo. Então eu tive que bolar, transmitir a mesma ideia com uma cena menos. E como é que eu faço isso? Então, tudo que você vê é uma decisão, foi uma opção e que em algum momento eu fiz. Os professores costumam dizer que fazer filme é tomar decisões a cada momento. A fantasia, a locação, o horário, quem você escolhe pro filme, tudo. Tudo ali, não teve nada de, ó, esse aqui é o pacote, agora você vai lá e faz com o que você tem na mão. Não. Não existia nada. E no começo, em março, em fevereiro, final de fevereiro, não existia nada. De repente, eu tive que fazer essa série de opções para chegar nesse resultado. Então, não é. Às vezes é você fazer o melhor com o que você tem na mão. Então, teve cena que eu filmei errado, eu joguei fora. Teve cena que não funcionou, eu joguei fora. Teve cena que ficou borrada, eu joguei fora. Teve cena que simplesmente não dava para fazer porque não tinha recurso. Acabou ficando de fora, porque não dava pra realizar do jeito que eu achei minimamente aceitável, né? Até por ser trabalho, eu precisava tirar nota, tinha que fazer, seguir as orientações. Então, você faz o melhor que você pode com o que você tem. O melhor que eu podia, e eu tinha, tava aí, contabilizando os erros. Pô, sabe quem é o maior crítico desse filme? Eu. Eu sei cada cagada que eu fiz. Eu te falo, segundo a segundo, aqui a câmera tremeu. Aqui eu podia ter cortado um pouco melhor. Aqui, se eu tivesse levantado a câmera meio milímetro, teria ficado melhor. Eu posso te dizer tudo que eu fiz. E eu sei, eu tô aprendendo. Resolvi mostrar pra todo mundo, fiz um certo auê, digamos assim, mas é porque eu acho que você faz um filme pra mostrar mesmo e acabou. Ruim ou não, mostra.
Não, porque basicamente a gente vê uma princesa, uma moça, né, fugindo. E ela chega numa vila, né, vê a vila pegando fogo, que... Quando eu vi o roteiro, eu falei, nossa, como que o Barretão vai fazer isso? Eu fiquei pensando. Você deu uma solução muito boa, cara. Foi muito show.
Não é só pegando fogo, porque ela tava sendo atacada também.
Também. É, então. Mas é que quando eu vi isso no roteiro, eu fiquei pensando, caraca, quero ver como o Barretão vai fazer, né? Então, talvez ia ficar meio escroto, assim. Mas a solução que você deu ali, de refletir no olho da moça, foi muito boa. Ah, ela continua correndo.
É a solução de pobre.
É, mas, porra, cara... Não, podia ter sido pior. Você podia ter arranjado uns jogadores de RPG, pedir pra eles se fantasiarem e fingir que estão lutando, sabe? Aí ia ficar mais escroto ainda.
Se eu estivesse no Brasil... Mas olha só a questão. Se eu estivesse no Brasil com amigos, eu poderia ter tentado fazer. Uhum. Porque no Brasil eu conheço gente que faz armadura medieval, que faz essas coisas. Então eu teria conseguido criar meu campo de batalha. Você vê, é tudo uma questão. Então, o que está à sua disposição?
As ferramentas à disposição.
Exato, exato. Então, pô, eu teria feito esse filme de graça no Brasil.
Uhum.
De graça. Eu sei onde tem parque que ia adorar que fizesse um filme lá, ia ter ator na mão, ia ter todo o figurino na mão, ia dar até pra pegar uma câmera melhor emprestada com alguém. Porque é onde os contatos estão. Eu tô criando uma rede nova aqui. Então, teria sido outra coisa. Mas enfim, eu entendi o que você falou.
Entendeu, né?
A opção do efeito, só pra explicar, foi boa porque ela ficou simples, embora tenha sido super complexa de fazer. O Marcelo Souza, que trabalha na O2, fez, me ajudou pra caramba, ele que construiu o efeito, eu só apliquei.
Uhum.
Então foi um trampo bem legal, assim, enfim, fez a diferença, porque se soma o efeito no olho mais a trilha sonora, acabou.
É, fez a cena.
Faz a cena. Você olha só para aquilo ali, tipo, baixa o som, fica olhando. É que eu posso até pôr a cena sem nada na frente. Você fica olhando, que cacete ela tá olhando? Por que eu tô com close-up no olho dela? Bom, porque tem que ver alguma coisa ali. Né? Então, é uma coisa meio louca, você tem que se virar.
Não,
e essa cena
bacana.
Tava desde o começo no roteiro. E era para evitar realmente ter que construir a cena, a vila pegando fogo, que seria totalmente estúpido.
Exato. Então, aí ela continua correndo, encontra um soldado ferido, né? E nisso tem um caboclo ali, um maluco ali correndo atrás dela também, né? E aí a gente chega no final, né, Patux? O final...
Não, e a gente passa...
Chega, fala do final, vamos falar do
exatamente.
Final.
Exatamente.
Peraí, e a gente passa por uma senhora com uma criança...
Exatamente, né? Que é qualquer coisa, né?
Mais um incógnito, né?
Exatamente.
Onde surgiu aquele pessoal?
Deixa eu explicar. Ali foram dois. Aquela cena, ela tem que ficar ali porque, ela era obrigatória. Exercício. Tinha que ter um ponto de vista de um terceiro. Eu precisava ter. Né? Então tava lá o ponto de vista do terceiro. Só que eles são sobreviventes do ataque à vila. Só que essa cena, você vê, aquela cena ela é fruto da falta de um produtor no set. Eu tava fazendo tudo e o meu produtor não pôde ir, tava com viadagem, acabou não indo e tal, e eu fiquei meio que cuidando de tudo. Essa cena foi filmada lá pelas 4 da tarde, quando o horário da autorização de filmagem tava acabando. E o cara do parque que tava acompanhando as filmagens ficou lá, o representante do parque, acompanhando a gente o tempo todo, vendo cada passo. Começou, vai acabar o tempo, vocês vão ter que ir embora. Vai acabar o tempo, vocês vão ter que ir embora.
Você
tem que ligar lá de mais tempo. E eu, puta que pariu, eu tenho que ligar pro lugar, eu tenho que filmar, eu não posso acabar. Se eles não autorizarem, eu não tenho a cena final. Não, vamos filmar essa cena logo. Vai, senta ali e tal, vai atrás da pedra. Eu tinha levado carvão pra eles sujarem, pra fazer o diabo. Eu tava tão na pilha, porque eu não tinha ninguém pra lidar com aquele cara, pra meio que me blindar da pressão da hora, que vai. Já que eu ainda fiz 3 vezes, porque a atriz errou umas coisas.
Caralho, ela errou ficar olhando.
Ela errou ficar parada?
Cara, ela ficou parada. Note que os olhos dele se movem.
Sim,
eu
claro.
Precisava dos olhos dele se movendo no mesmo ritmo, pro mesmo lado. E eu precisava manter eles ali. Numa das cenas, por exemplo, ela foi abaixando a cabeça até que ela ficou escondida atrás da pedra. Ela vai, volta. Eu preciso ver você. Essa cena, eu devia ter filmado ela de mais longe. Em vez de eu ter feito o que a gente chama de medium shot. Não, era um long shot, porque pegava eles inteiros, né? Eles estavam agachados. Eu devia ter filmado bem longe, pra mostrar que eles estavam olhando a perseguição, mas de longe. Principalmente só depois eu pensei nisso. Putz, filmei eles de perto demais. Mas por quê? N coisas na cabeça. Mas, né? Isso já é uma coisa que eu não vou cometer esse erro. Pelo menos um próximo. Já sei como é que eu tenho que pensar a cena.
Uhum.
Então ele precisa estar ali, e aquela. Eles são uma família de brasileiros. Ajudaram muito. Ajudaram muito, 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 muito. Então, não te acabei não tirando, falei, sacanagem, os caras ajudaram. Só vou usar por causa da. Não, vai ficar no filme. E quando eu escrever o conto, vai ter mais explicação. Mas eles são sobreviventes da vila que, por acaso, viram
a perseguição.
Socorrer a velha moça.
Né? Ah, então, ó, já uma das nossas dúvidas já foi esclarecida. Por que que tinha uma senhora e uma criança? Ó, agora a gente já sabe, beleza.
Aí tem um outro lado que é meio. Alguma, né, um pouco de herança do finzinho da minha adolescência, quando o Green Day apareceu. Até gostava, eu gostei do Basket Chase, o primeiro álbum do Green Day e tal.
Eu também.
Aí eles fazem umas músicas mais baladinhas assim, mas quando eles fizeram o Time of Your Life, sei lá, ficou muito bacana. Eu gostei do arranjo, gostei do resultado final, acabou entrando uma música aí também da minha listinha. Então o Green Day tem umas coisas bacanas. Time of Your Life, acho que vale a pena ouvir. Gostando ou não de Green Day, sei lá, tem aquelas músicas. Você pode odiar a banda, mas tem uma música ou outra que você tem que escutar porque é boa, né? Aí tem os nossos amigos ingleses do Iron Maiden com The Clansman. Cara,
foda.
A versão
foda.
Ao vivo dessa música é tão boa.
É foda.
Até a versão do Rock in Rio é boa, cara. Até a versão do Rock in Rio. Sei lá, é Maiden, é Bruce, é demais, é a Escócia antiga. Põe essa música quando estiver ouvindo assistindo Highlander, quando estiver assistindo Coração Valente, ela cabe com qualquer coisa que venha antes.
Foda.
Então é bom pra caralho. Nossa, muito bom. E pra fechar, tem um dos hinos do Kansas, o Carry On My Wayward Son, que ficou super famosinho nos últimos anos porque foi a música de entrada do Supernatural. Eles começaram a usar na série. Mas é uma música que eu já gostava. E ela tem um começo também meio parecido com o Renegade. Começa um pouco sem instrumento, o cara tá cantando e aí, pum, blum, e aí entra tudo. E a banda começa a tocar. Então acho que é. Às vezes eu acho que o meu gosto musical parou, sei lá, na virada dos 70 pros 80. Eu não avancei muito dali.
Ah, normal, acontece.
Mas é, sei lá, cara, anos 70 é tão bom, as músicas são tão mais melhor construídas do que a gente tem hoje em dia. Não sei explicar.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable,
but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Rádio Blá. Something familiar to you all, but which sometimes is not.
That is part of a clan to live on high lands. The air that you breathe, so pure and so clean, when alone in the hills, with a wind in your hair and a longing to feel, just to be free. Is it right to believe in the need to be free? It's a time when you die and when asking why. Can't you see what they do? They are grinding us down. They are taking our land. Belongs to the clan. Not alone with a dream, just to want to be free, with a need to belong. I am the clan's man. Come on!
Freedom!
Freedom! Happening now, they're becoming, they break. I'll be ashamed. Let the
anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, hey, no, I can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. One more time.
I can see a
perseguição termina numa caverna. E é aí que a porca torce o rabo. Porque... Exatamente, só faltou a princesa. Só faltou a princesa estar correndo com uma bomba gigante na mão, né?
Eu só falei isso porque é a Batcaverna mesmo.
Tá de sacanagem, sério?
Não, é verdade, eu não tô brincando.
Do seriado e tal?
Caverna de Ofim é a caverna do seriado, é.
Eita, do
é onde entra no carro.
Eita, ah, nós, olha aí, rapaz, olha aí.
Dá uma olhada nas fotos de making off. Tem uma foto da entrada da caverna. É a caverna do Batman.
Olha aí, rapaz. Bem, então.
E a caverna do Chuck. O seriado Chuck também filma lá.
Olha que belo. Todo mundo filma aí, né? Todo mundo filma em tudo quanto é lugar, né?
Ah, pô, os caras filmam até no banheiro.
Então.
Enfim.
Aí o que acontece? A princesa ou a moça, né? A Beat. A Beat.
Beat. O nome dela é Diana, ela tem nome, por favor.
Eu não sei o nome dela, como é que é?
Diana.
Diana. A Diana entra na caverna. O carinha que tava perseguindo ela entra também. E aí, tchan, 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 tchan. A gente vê a moça do lado de fora da caverna. Ela dá uma piscadinha pra câmera e volta pra dentro da caverna.
Como assim?
Exatamente. Aí eu e o Patucos, a gente ficou confabulando um pouco. Que diabos foi esse final? Até com você também eu conversei, né, padre? Porra, como assim? Uhum. Que foi esse final, né? Então, nada melhor que o próprio diretor falar o que, que foi esse final, cara.
Não, eu tô muito mais interessado no que vocês confabularam.
Então, cara, eu vejo ali, sei lá... Acho que era uma bruxa, essa moça tinha um poder, ou foi uma história contada de trás pra frente. Então, aquela piscadinha e ela entrando na caverna seria o começo de tudo, né? Seria. Ou ela tem uma irmã gêmea e a coisa ferveu depois. Não sei.
E você, Patucos?
Eu fiquei com essa hipótese da irmã gêmea, pelo menos parece plausível, mas eu acho que não, sei lá, talvez se encaixaria, porque talvez há vários trechos da perseguição, por exemplo, você vê uma e não vê outra, então poderia ser isso.
Esse negro, né?
Mas até o Cisne Negro é a mesma infeliz o tempo todo. Ali eu acho que ainda dá pra interpretar que em alguns trechos da perseguição você não vê o rapaz, em outros você vê. Então peraí, são momentos diferentes. Agora, falar que eu matei a charada, mas nunca nessa vida. Enquanto não sair de estresse 2, 3, 4, 5, 6, eu não vou ver essa.
Né? Enquanto não sair a versão do diretor, fica complicado, né, cara?
Os cortes do diretor.
Mas essa é a versão do diretor. Não, olha, eu falei brincar, mas é sério. Eu fico muito mais interessado na leitura que vocês tiveram do que... Eu tenho a minha versão. Eu tenho a minha ideia. Mas eu ouvi tanta coisa mais legal que eu falei, pô, por que eu não pensei nisso? Né? Tipo, a versão do Evil Twin, né, da gêmea bizarra, foi engraçado, porque eu não pensei. Podia ter mudado alguma coisa no cabelo dela, feito uma coisa mais maluca. Mas o ponto é, na minha versão, vai, só contar. Na minha versão, vocês ouvem na hora do ataque à vila, o cara chama ela de bruxa. Certo? O cara fala, então tem uma dica de som. Tá meio baixa, porque ela tava longe da vila, com o barulho todo ela ouve o cara chamando ela de alguma coisa. E não é à toa que ela para no laguinho, no riacho, depois ela para pra pegar matinho. Ela tava armando alguma coisa, não ficou tão claro isso, mas enfim, meio que deu essa ideia de que ela, o mais próximo do final, não é tentar definir cada parte, que aí acho que é meio, olha, ninguém entendeu a piada, eu vou explicar a piada agora, que é meio mico. Mas o meu ponto é, quem tava em distress, em perigo, era ele, não ela. Ela cara pra caverna, ela armou o tempo inteiro, ela ficava parando pro cara alcançar ela. Então ela foi levando o cara pela floresta que ela conhecia e ele não. E aí o Chacu caiu na armadilha. E se foi mágica, se foi uma coisa que a Mayra do Papo de Gordo falou, se foi uma saída secreta que ela conhecia e ele não, ela entrou, deu a volta e pegou ele de surpresa, aí fica a critério do cliente. Mas o objetivo é mostrar que existia essa perseguição e que quem, na verdade, estava sendo perseguido era o cara. Só para tentar pegar ela, que tudo aquilo estava acontecendo por causa dela e ela armou. Então ela não era mocinha por nenhuma.
Ah, mas...
Por isso que aquele vilão não me convence. Ele não é vilão, ele é vítima. Tanto que quem morre é ele.
Ah, então, mas, ah, cara, eu acho que a versão das gêmeas malvadas é tão mais legal, cara.
Você entendeu? Entendeu por que não tem o final? Porque às vezes a sua percepção vai te levar pra um lugar tão mais legal do que eu imaginei que eu não me vejo no direito de tirar isso de você.
Ainda mais porque ela dá uma piscadinha e fala: ahá, não contava com a minha astúcia.
É, chupa. Você ia colocar legenda. Chupa, negão.
Ai, cara, muito bom, não, porra. E o... Ô, Patux, quer falar alguma coisa do final também?
Não, é, com relação ao final...
Tinha 200 mil perguntas, tá quietão.
É, então, ele tá nervoso. Ele é mineiro.
Não, eu tinha algumas perguntas que acabou aqui no meio da conversa, acabou sendo respondida. Eu fiquei com a pergunta, já que a gente tá falando do final, existe alguma perspectiva de um Distress 2? Ou a próxima produção não vai ter ligação com o Distress?
Não vai ter nenhuma ligação próxima. Mas a história de Distress, ela tem mais duas partes. Ela é um... Eu já tinha pensado nesse ambiente, tudo circundando essa vila pegando fogo. Então tem mais dois filmes que saem daí. Só que eu não sei quando vai dar pra fazer, porque aí envolve a vila em si. Eu vou precisar de um cenário, eu vou precisar de muito mais trabalho de produção, ou seja, muito mais verba pra fazer, porque aí a gente vai ter que tocar fogo em alguma coisa, vai precisar, enfim, de cenário. E eu não vou cometer o erro que algumas pessoas, inclusive pessoas famosas do entretenimento brasileiro fazem, que eu vou fazer uma série, vou fazer um filme e vou tacar tudo na tela verde, sabe? Eu não curto, eu sou um cara mais raiz, assim, tipo George Lucas cheio de fantasia no primeiro Star Wars, sabe? Eu não tô afim de pegar e vou dedicar todo o visual do filme a um efeito que pode ou não funcionar. Então tem, mas aí seriam histórias complexas, histórias com diálogo, de repente até envolveria uma refilmagem do Distress pra ele entrar nesse meio. Mas tem mais coisa aí pra contar. O porquê da vila, quem são essas pessoas, de onde elas vêm, quando aquele cara morreu.
Ah, isso é bacana.
Por que ele levou o perdido? É. Porque, no conceito de Distress, eu tenho que formar a história na minha cabeça pra eu contar. No conceito, ele tava defendendo a vila e no caminho do, né, os caras, o cara que persegue, enquanto eles estavam indo pra vila, alguns homens da vila resolveram tentar salvar a vila e tomaram.
Ah, bacana.
Então, isso sobrou dessa briga, só que não deu pra mostrar, e não dá, né? Gente, tem coisa que fica meio difícil tentar mostrar sem dinheiro. Né? É o que eu já gastei demais nesse filme. Então, tem mais história pra contar, mas aí sim, com diálogo, com mais tempo, com roteiro mesmo, porque aí tem roteiro, mas tinha um roteiro porque é necessário ter um roteiro pra fazer o storyboard e você conseguir organizar as ideias. Mas ele era muito mais uma sequência de ações do que um roteiro propriamente dito. Eu não tinha diálogo, eu não dava pra ser muito profundo, tinha que fazer o que dava pra mostrar só com interpretação ou só com trejeitos. Tivemos que ser meio óbvio às vezes, sabe? Quando ela encosta na árvore no começo, ela tem que estar cansada, ela passa a mão na testa. Tem algumas coisas que a gente tinha que garantir que o público fosse entender, pra não ficar tão subliminar que você não ia ficar só com aquela cara de hã no final, você ia ficar com cara de hã a cada cena. É, por que ela tá aí? Quem é essa mulher? Ela tá correndo? Do quê? É, bicho papão, tem mais história pra tu, tem mais coisa, mas aí é mais pra criar esse micro universo que eu pensei, que eu vou tratar literariamente dele em algum momento, mas é um outro conceito. Você vê, o próximo seria Distress 2, envolveria cenas com cavalos, por exemplo.
Nossa.
Então precisa. É, você tem mais combate, tá? Então eu vou precisar descolar cavalos treinados. Então é uma outra perspectiva, eu preciso de tempo, dinheiro e mais estrutura pra fazer uma coisa
dessa. É, até um novo patamar de custos também, né?
Oh, faz ideia, você não vê o que eu tô fazendo pro próximo. Mas é isso. Também estúpido.
Ah, então, ai que bom. Então, é, agora a gente tem que torcer aí pra ter um Distress 2, né? A Vingança, a Vendetta, né? Enfim, não sei. Mas...
E depois vai vir Distress 3 Beginning?
É.
Ou não, né? Ou a gente pega um, refilma, faz um filme direito pra ele, com roteiro, explica tudo isso que tá solto, porque, pô, é um curtinho de 6 minutos. Nem tem perspectiva de ser nada super grandioso. Pode estar gravando um podcast sobre o filme. O podcast é mais longo que o filme, né? Mas tudo bem. É, ué, é verdade. Então, é até um trabalho que... É que eu tenho orgulho demais do que eu faço. Não sei se isso é arrogância ou não. Se for, sim, eu sou culpado. É que eu gosto do que eu faço. Eu me dediquei muito. As pessoas que ajudaram, ajudaram muito. E eu tenho orgulho de ter... Vou mostrar o filme. Pronto, eu fiz. Fiz todo o processo, concluí. Pode ser o que for, sabe, não pode ter agradado todo mundo, mas eu gostei, então tá bom.
É isso aí.
Eu gostei, minha mãe gostou e meu professor gostou, então tá ótimo.
Então é isso aí. E então, meu, a gente já tá chegando no final. Então não, vamos lá, considerações finais. Espero que todo mundo tenha gostado desse podcast, que fique mais curioso para ver mais produções do Barretão, para ler as críticas dele, para patrocinar o próximo filme dele, né? Que é importante.
É, isso é uma coisa que a gente... Que eu tô pensando em fazer aí. Botar um projeto lá naquele Catarse. E ou fazer umas rifas. Pra arrumar uma grana. Só pra pagar o custo. Porque é muito dinheiro. E não volta nada, né? Não volta absolutamente nada.
Exatamente. E quem sabe no próximo... Vai ter o Nicolas Cage, né? Que a gente já...
É mais fácil pegar o Chuck Norris, mano.
Né, cara? Então, Barretão, faz seu jabá aí, cara, pra galera te achar na interweb e fora da internet também.
O jabá, basicamente, é só entra lá no soshollywood.com.br. Lá tem link pra todo lugar. Se você ler o Brainstorm 9 ou o site do Carlos Merigo, eu tô cobrindo, eu sou correspondente de cinema pra ele aqui em Los Angeles, e também faço o Sci-Fi News, Recreio, N.U., várias outras revistas. Estou por aí, precisando, aparece no Twitter, SOS Hollywood. Mas enfim, o jabá é assistam filmes, entra no Vimeo, escreve Short Length Features, ou então Student Films, Estudante Filme, você vai achar um monte de filme bacana, que a galera aqui produz absurdamente em massa. Você vai achar muito filme que você nunca pensou em ver. E tá lá, de graça. Quer dizer, tem muita gente fazendo filme de graça. Se a regra da internet é escrever de graça e tentar fazer dinheiro depois, o cinema entrou muito pesado nisso. Então, você gosta de filme? Tô aqui fazendo, não tô aqui advogando em causa própria, não. Assistiu dos outros, tem muita coisa boa, muita coisa com qualidade absurda. Assiste, sabe? Começa a ver. Muita gente ainda não descobriu o quão legal é assistir curtinho. Mas fica, pô, filme curto, não vale a pena. Assiste, só 5 minutos, 10 minutos da tua vida, que em vez de você ficar vendo, sei lá, Felipe Neto, você vai ver alguma coisa melhor. É. Sabe, o que eu penso, né? a minha política é assim, inspire-se com coisas legais e tente inspirar os outros.
É isso aí. É,
eu não consigo ver um cara clama da vida inspirar ninguém, você vai inspirar a reclamar. Então, sabe, vai ler coisas de gente bacana que te inspira a escrever, a filmar, a produzir, a parar de ser só consumidor. Se você se sente tão bem criticando o que os outros fazem, vai fazer o teu. Isso é sinal de que você tem muita coisa, você tem a sua opinião. Mostra ela para os outros. Né? Se a internet deixa todo mundo ser produtor de conteúdo, tá esperando o quê? Sabe, é continuar aí reclamando? Não, vai lá e faz.
É isso aí, sabe? É isso aí.
Colabore com a discussão, com o produto. Não simplesmente com eu não gostei. Se não gostou, faz um outro. Não é aquela birrinha do não gostou, faz melhor. Não. Você não gostou, você tem uma outra visão, vai lá e mostra a sua. Sabe, prova que a sua visão funciona melhor realizando. Isso não é nenhuma marra nem nada. Eu acho que o Brasil precisa de muita gente produzindo filme. Tem pouca gente, embora tenha aumentado, tenha ficado melhor, ainda tem pouca gente. Brasileiro ainda tem medo de fazer filme que saia de drama urbano. Tem tanta coisa melhor pra fazer. Distress pode parecer o que for. Eu filmei fantasia.
É isso aí.
O meu próximo filme é ficção científica. Ponto. dane-se se vai fazer sucesso ou não, eu vou fazer.
É isso aí, é isso aí. Patux, considerações finais?
Eu quero ver Distress 2.
Eu também.
Você já tem dois votos.
E eu acho que o que o Barretão falou bate muito com o que eu penso com relação à produção nacional. Tem muita coisa legal pra fazer, não precisa ficar falando toda hora de violência urbana, de droga, de... Tem coisa pra fazer, gente. Tem muito livro aí. Se você tá faltando inspiração pra escrever, tem muita obra bacana aí, obra até nacional, que vale dar uma lida, colocar ele como norte nessa pegada mesmo. Vamos sair um pouco do drama urbano e vamos criar coisa diferente. Com relação ao curta, eu sou suspeito pra falar.
Você também quer o Distress 2, né?
Pois é, cara, e assim, igual o Barretão falou, que pensa em tratar isso de uma forma literária, aí pronto, já não bastava eu querer Distress 2, agora eu vou querer
o livro.
Tô perdido, né, cara?
Daqui a pouco vira uma série animada na Cartoon Network, é uma coisa de louco.
Nossa, quem me dera. Quem me dera, achando as pessoas certas, quem sabe.
É isso aí.
Porque acho que tudo isso, acho que na hora de você fazer um podcast, ou fazer um site, qualquer coisa que envolva produção e entretenimento, você precisa de aliados. Fazer sozinho, mais ninguém. O lance dos exércitos de um homem só acabou. Não funciona mais. Então depende de quem se envolve. Depende de quem se envolve. Se aparecer um animador, algum quadrinista, por que não? Fazer um HQ ou fazer um quadrinho. Tudo depende de quem tiver afim. E aí, se alguém quiser ver, é só escrever. Tamo aí.
É isso aí. E aqui foi Wagner Brito. Não vão embora que tem a leitura de e-mails. Tchau, tchau, tchau.
E-mail!
Pois bem, estou aqui na leitura de e-mails e comentários, dessa vez bem acompanhado, né?
Ou não, sabe.
Ela que tá sumida, a gente falou um pouquinho mal dela no cast anterior, né? Mas é de praxe nosso, não é?
Eu vou começar a reclamar de billing no...
De
no
billing?
Podcast,
de billing?
De billing.
Eu tô mandando contas pra você? Pô, só tem billing!
Eu tô pagando o pato.
Ai, ai.
Parto, eu nunca sei. Qual que é o correto? Pagando pato?
Pato.
É pato?
Pato.
Mas de onde surgiu isso? Por que pagar o pato?
Ah, não sei. Provavelmente é de alguém que pegava o pato e não pagava, meu.
Eu acho que o mais caberia seria o parto, cara. Parto é uma coisa tão cara pra você pagar.
Ah, mas antigamente era barato.
Antigamente era a mulher que ia lá, né, fazia.
É, então, você chamava... chamava parideira, dá um copinho de cachaça pra ela e vai que vai. Enfia a mão dentro dessa mulher e tira a criança, mulher. Pronto.
Ah, que horror.
Mas não era assim que era feito?
Ah, não sei. Eu não lembro, eu era muito novo.
Pô, eu não lembro também. Eu era só uma criança pequena nessa época.
Criada a leite de pera.
Não sou desses. Minha família era pobre. Ou era leite ou era pera. Não tinha como ter os dois.
Era muita coisa ter as duas coisas.
Porra, não dá, né? Mas, Rebeca, nós estamos aqui para ler os e-mails e comentários da edição anterior. Uhum. Só lembrando que para mandar um e-mail é só escrever para radioblá@blablaismo.com.br, coisa que quase ninguém faz, uma vez na vida, uma vez na morte, as pessoas acabam fazendo, né?
E mais para criticar do que...
É, exatamente, é mais para xingar a gente do que realmente para... Mas a gente recebe muito spam também, do tipo, compre tal, aumente seu pênis e coisa do tipo.
A gente pode começar a ler, né? Só pra fingir, nossa, não, nós recebemos e-mail.
É mesmo, né? Você tá precisando aumentar seu pênis aí também, Renata? Ô, Rebeca?
Ó, tá até me chamando pra namorada já.
Já troquei tudo, tô bêbado.
É que é tudo com re, né?
É tudo re, eu tenho que chamar de re pra não ficar mais difícil.
verdade, chamamos gente... de pra não trocar.
Exato, é que a gente também não pode falar o seu nome verdadeiro, né? Existe um segredo aí no contrato que não pode falar.
Nossa, quando eu assinei, eu já pedi essa parte, tem uma cláusula exclusiva pra usar o meu nome fake.
Exatamente.
Pra não dar problema, né? Afinal de contas, né? Tem minha vida de stripper à noite, então melhor não... Não quero ganhar dinheiro com os podcast, entendeu? Com os clientes meus, então deixa assim.
Exatamente. Ninguém pode saber que você se chama João, na verdade, né?
Mas a mudança de sexo foi um sucesso.
Porra, mano. A gente que eu diga. Porra. Ai, ai, mas ó, antes de ler, deixa eu só fazer um jabazinho rápido. Nesse meio tempo entre um cast e esse, eu participei de 2 podcasts, olha só. Voltando, né, à normalidade da vida pop atribulada, né? Ai, ai, eu participei do Universo Who, falando sobre Doctor Who, acessem lá. E eu participei também do Visitantes, falando sobre contratações no futebol, vejam só, hein?
Nossa senhora. Esse eu dispenso ouvir, mas o do Universo Rumo eu gostaria.
Ah, ouvi lá, ouvi lá. Eu falei bonito.
Já saiu?
Já saiu, já saiu.
Ai, ouvi lá, hein?
Ouvi lá, tá bonito. Vai estar no post aí o link, você pode aproveitar também.
Beleza.
Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, já que você faz tempo que você tá sumida, lê o e-mail que a gente recebeu.
Beleza.
Ainda mais porque fala de você.
Então eu dei uma prévia aqui, né? Um e-mail do Guilherme CM da Silva.
O que será que é o CM?
Costa Matos.
Pode ser.
Carvalho Magalhães. Sei lá.
Sei lá, enfim.
É o CM.
É o da Silva.
Guilherme da Silva. Já que ele não é pra assinar o nome inteiro, não põe o CM.
É verdade, né? Põe só Guilherme da Silva. Pra que abreviou?
Pois é, eu nem gosto desse nome, Guilherme. Desculpa, Guilherme. Nada contra você. É relativo ao meu passado. Mas vamos ler o e-mail. O Guilherme começou assim. Boa tarde, pessoal. Tenho algumas sugestões a passar. Primeiro, sobre a navegação do site. Achar o podcast com a lista de episódios anteriores, não achei o menu de categorias para poder acessar a lista de episódios, sendo possível acesso através indireto que consegui pelo Google. Tá vendo? Santo Google.
Santo Google. Pai Google de Oxum.
É, tá vendo? Joga no Google, gente. Pra que achar no próprio site?
Pra que, mano? O Google tá aí tão fácil, pô. Frescura.
Já abre até na parte do navegador lá, meu.
É, meu. É frescura, Guilherme. Para com frescura. Enfim.
Mas sugestão aceita, né, Wagner? Que tá sempre mudando o layout do site.
É, exatamente. Eu tô pensando com carinho, Guilherme. Eu já mandei pro setor de avaliação de comentários. Eu tô só esperando o pessoal retornar comentando o seu comentário. Né? É, putz, cara.
Talvez eu dei uma sugestão lá, demorou 2 meses pra me retornarem falando, negando o pedido ainda.
Mano, são 3 vias, tem que estar tudo certo. Gente, é burocracia. Desculpa, sinto muito. Não tenho como fugir disso. Continuando.
A outra situação é sobre o som no Cache 65. Qual foi o Cache 65?
Ai, não lembro agora. Enfim.
O microfone da Rebeca, que ele escreveu com 2 Cs, é um C só.
Rebeca!
Extremamente alto! É porque eu tô falando assim, eu uso, não sei se é por isso, mas eu não tenho microfone. O meu áudio vem do notebook, não sei se isso tem alguma relação.
É, tem também que o meu equipamento tava uma bosta, né, então...
Bom, a ponto de doer os ouvidos. Poxa, minha voz é assim tão aguda.
Que mentira, sua voz é tão bonita. Olha essa voz de mulher elegante e tal. Sexy. A gente devia gravar uns ringtones com a sua voz, tá ligado?
Igual aquele que passava no SBT lá.
É, né? Já pensou?
Ah, que te ligam! E a voz do Wagner ficou totalmente ao inverso. Muito baixo, ou seja, se aumentar o volume, sangra o ouvido. Se abaixar, não se escuta todos os integrantes do cast. Caramba, sangra o ouvido.
Cara, já pensou que maluco? Cara, já pensou? Não, sei lá, você tá andando de ônibus ou no metrô, aí você vê um cara ouvindo com os fones, de repente você vê sangue caindo do ouvido dele.
Você tá imaginando que ele tá ouvindo heavy metal? Maluco, o que você tá ouvindo, cara? Que som pesado é esse? Pô, é o podcast da Rádio Blá.
Porra, mano. Nosso podcast
é
tão...
Você precisa ouvir o agudo da Rebeca.
Nossa, vocês têm que ouvir a Rebeca gritando, gente.
É, que vocês não viram na cama ainda.
Ô, oh, louco, uma loucura.
Aí, vejo que vocês têm potencial. Conheci o cast de vocês através do Comer com a Mão. E resolvi ouvir após o Wagner dizer que não tinha ouvintes nenhum. Pô, Wagner, chorando em todos os cantos.
Cara, tem que chorar, né? Faz parte do meu ser.
Não consegui ouvir o cast 65 até o fim justamente pela questão do som desproporcional, mas vou escutar os outros sempre que possível e mandarei essas sugestões para vocês. Boa sorte e sucesso na jornada de vocês. Espero que seja de alguma valia pra vocês este e-mail. Pô, Guilherme, a gente ganhou até a escolha do júri de 2009, pô.
É, não fala isso não, cara. Falhas acontecem, todo mundo erra. Todo mundo erra.
É, pô. Tudo bem que não, no de 2009 que ganhou foi praticamente o Wagner que fez grande parte sozinho dos casts, né? Depois entrou essa turma do esculacho aí. E deve ser por isso que a gente não ganha mais prêmio nenhum.
É, deve ser por isso também, seus bandos de pé frio do caramba, né?
É, tá vendo, Wagner? O esquema é você fazer, então, agora, um podcast alternativo ao Rádio Blá.
Ah, não, Jesus amado.
Só você grava.
Pelo amor de Deus, não.
Não, né, cara? Dá muito trabalho.
Porra, já, olha, já tá difícil editar um, gente. Pelo amor de Deus. Essa vida atribulada, vocês acham que a minha vida é fácil, gente? Nossa vida é difícil, porra.
Pô, eu queria aprender a editar. Só que eu, como eu sou...
Lerda.
Ah, não lerda. Mas...
Bêbada.
Não, eu não posso mais beber. Eu tô com bulimia etílica.
Tá de sacanagem, sério?
É sério, eu não posso mais beber.
Ô, louco, tá vendo? Aí, pessoal, vocês que estão ouvindo, não sigam... O que a René... Ah, não, gente! Não siga o que a Schutz fez, gente. Cuidado com a bebida.
Pare com essa vida, gente.
Exatamente. Para de ficar bebendo, principalmente cerveja ruim. Para de Nova Skin, Glacial. Essas coisas que faz mal pra vida. Você já bebeu uma cerveja chamada Glacial?
Não.
Meu, nunca beba, cara. É ruim.
Não, eu bebo mais essas convencionais mesmo, né? Porque agora a grana tá curta, então tem que beber essas de boteco.
Eu bebo mais as convencionais, Heineken, né? Essas coisas
não,
assim.
Faz tempo que eu não bebo Heineken, cara. Faz muito tempo. Eu tô bebendo mais esses produtos Ambev aí.
Esses produtos Ambev aí. Essas bosta.
Essas coisas aí.
Né? Ai, ai, essa vida de cachaceiro não tá fácil, né?
Tá fácil não. Tá vou fácil. Dar um tempo nesse.
Melhor, eu também tive que dar uma maneirada, porque... Fígado chiou, então agora eu tô maneirando também. Agora eu só bebo meia garrafa de uísque. Não, uma.
Eu tava virando muita amiga da privada já, cara. Eu não tava dando.
Grande Pri.
É, eu ia lá, bati um papo com ela.
E aí, Pri, tudo bom?
Chamou!
Ai, ai, a gente também recebeu vários comentários do cast, né? Bastante, olha só. Então vamos lá. Primeiro da Grida, daqui de Piracicaba, pertinho, pertinho. E ela escreveu o seguinte: vontade de tirar aquela roupa demodê do armário pra entrar no espírito dos anos 90 de novo. Muito boa a seleção, minha gente. Eu gostava muito do lado popero nas festinhas escolares, onde os amiguinhos que dançavam mal ficavam dançando com a parede. Cara, que não, isso?
Eu tenho trauma dessa época, porque eu sempre dançava com a vassoura.
Não, mas aqui o pessoal dançava com a parede.
É, o meu era a vassoura, cara.
Não, imagine essas festas que a Grida ia, todo mundo se esfregando na parede dançando popero, meu. Que horrível. Cara, o meio do salão vazio, né? E todo mundo se esfregando.
Mundo na parede.
Só faltou dançando lambada com a parede, né? Já pensou? Aí ela continua assim. E muita saudade de ficar o dia todo na expectativa de tocar aquela música e você conseguir gravar na fitinha BASF. Lembra? BASF?
Eu fazia muito isso, meu.
Eu também fiz.
Como eu gravava coisa de rádio. Em fita, meu, nossa. Também. Que nostalgia.
Né? E ela termina também, e ela colocou um link do 100 melhores músicas dos anos 90, de acordo com a VH1. Vou deixar no post também. E que a década de 90 foi o último grito da infância e adolescência realmente feliz dela. Olha só, hein? Depois, triste, né? É foda essa vida, né? Anos 2000, sacanagem.
Anos 2000, realmente. O que, que os anos 2000 têm a oferecer?
Franz Ferdinand.
É, bom.
The Hives.
Outra banda indie, né? Mas nada realmente marcante, se você for pensar.
Oh, pô, como não? Tem o Vitinho, sou foda.
Ai, enfim. Né? Na cama, esculacho.
Exatamente. Próximo comentário. Você.
Lê?
É.
É do Luca. Ele colocou: poxa, nem falaram do Locomia. Eu ouvi dizer que falaram do Locomia, mas o Wagner cortou. Nem falaram do Locomia e sua dancinha de Lex maravilhosa. Puta falta de sacanagem. Nossa, puta falta de sacanagem é referência a Restart, meu.
Exatamente, cara. Não, Locomia a gente falou, mas a parte do... Mas na hora que falou, todo mundo falou junto.
Aí
não dá pra aproveitar, gente. Aí eu precisei cortar do Locomia mesmo. Mila comentou o seguinte: eu amo os anos 90. Ouço muita coisa ainda e sempre quero... E sempre que quero novidades, busco por bandas que eu ainda não conheço dos anos 90. E a maioria, infelizmente, nem existe mais. Eu não faço isso, eu parei.
Valeu, Mila. Que eu procuro mais, acho que, eu não sei.
Eu
procuro de tudo,
eu sei o que
não
tem
uma
procura.
Época específica.
Eu sei o que você procura.
Ai, sabe?
Você procura por amor, por carinho.
É, agora, Wagner, eu decidi me inscrever no Second Love, né? Porque namorado eu não consigo mais, cara, mas de repente eu consigo virar amante.
Exatamente. Então, pessoal, né? Ó, você, homem solteiro de São Paulo...
Não, você, homem casado de São Paulo, ou comprometido, eu vou estar no Second Love.
Exatamente. Então, olha aí, gente. Tá precisando, conversa com a nossa amiga Rebeca. Tá aí procurando um amor pra vida dela.
Pra dividir.
Exatamente. Ela quer dividir os chinelos, a conta do restaurante, assim vai.
Ah, pô.
Vamos lá, comentário do Eric Santos.
O Eric Santos comentou: é ótimo ver a Rádio Blá de volta ao ar. É, né?
Né?
Tem umas pessoas que estão meio relapsas aí com o podcast.
Pois
também,
é, né?
Né? Estou sumido do pod e dos comentários. Mas este tema me deu muita vontade de ouvir, ainda mais de comentar. A abertura da setlist com Semisonic Secret Smile não tem como ser ruim. Baixando, ouvindo e cantando. Abraços e até o próximo.
Nossa, imagine uma pessoa na rua cantando junto com um podcast.
Oh, quando eu saio assim ouvindo fone, agora que eu comprei um do estilo que você gosta, assim.
Olha só.
Headphone. Mas eu vou cantando assim, realmente. Eu não canto em voz alta pra não incomodar as pessoas, mas...
Ah, eu não canto não, tenho vergonha.
Ô, tô morrendo de vontade de ir no karaokê, cara, sério.
Eu iria, mas eu tenho vergonha.
Ah, vamos, ó, vem um dia você e a sua digníssima pra cá. A gente marca um karaokê. Tem
demorou.
Um karaokê bacana que eu vi ali perto da Paulista, um lugar acessível.
Opa, demorou. Ainda mais que o Patux está pra vir pra São Paulo também passear.
Ah, então.
A gente já
faremos um encontro aí.
Exatamente. Vamos lá. O próximo comentário foi do Art. esse setlist ficou foda.
Adoro os comentários assim, sempre muito produtivos do Art.
Muito, né, meu? Muito, muito. Próximo comentário, não vamos nos estender no comentário do Art.
Que é isso? É Mr. X-Cão?
Acho que é Mr. X-Cão ou Mr. X-Cão.
Caraca,
você escolhe.
Que bom ouvir de novo o Rádio Blá. Muito obrigado. De nada.
Oh, de nada.
Ouvindo.
É isso aí. O Val, grande Val, comentou assim: muito bom o programa. Você viu que são três pessoas da Escola Arthur de comentários, né?
É. Bom, pelo menos comentaram.
O
obrigada,
importante é isso, continue comentando, gente. E pra finalizar, pode ler a...
É. Olha, André. Eu acho muito válida essa opção do André, viu? O André que escreve assim: e Spice Girls, e Backstreet Boys, e Hanson. Olha, eu amava todos, eu tenho CD deles todos.
Você tem um CD do Hanson?
Eu tenho CD das Spice, do Backstreet, do Hanson. Eu tenho de todos eles.
Nossa senhora, hein?
Engraçado que sempre tive. É que assim, esses daí são mais final dos anos 90, André. Assim, uma coisa mais quase virando pros anos 98.
É verdade, né? Mas ali do meio
assim,
pro fim, né?
Todo teve boom, assim, né? Pelo menos. Porque eu tinha uns 14, 15 anos, era mais ou menos nessa época, 98, 99.
Não, não. Você não tinha, você não tinha 14, 15 anos.
Eu
98,
tinha, eu tenho 27 hoje. Olha lá, ele riu aí. Engraçado que sempre tive a impressão dos anos 90 terem perdurado até os dias atuais. Não sei, acho que foi bastante influente, principalmente no rock. É, pô, no rock você cita Spice.
É, muito rock and roll, né? Sua
grande
bicha.
Grande parte das bandas que saíram dos 90 fazem praticamente o mesmo som. Aliás, se tiver alguém mais entendido no assunto do que eu, Kill Me Now.
Ai, Kill Me Now.
Isso é uma opinião extremamente superficial, até porque não acompanhei o processo de nenhuma delas. Porra, André.
Grande André.
É estigmático como, assim?
Grande
granada,
André.
Facal.
Facal? Facal? O que é um facal?
Eu ia falar arma branca e não sei porque eu falei faca.
Eu acho que você ia juntar faca com punhal.
Falar mada faca.
Mada faca, mãe da foca. Ah, é. Bem, é isso.
É isso.
Quer fazer algum comentário final, coisa assim? Quer mandar um beijo, um oi pra alguém? Um me contrata, coisa do tipo?
É, gente, tô disponível, podem me contratar.
Exatamente. Quem quiser conquistar o coraçãozinho solitário e singelo da nossa amiga Rebeca.
Eu tava falando de trabalho,
mano. Ah, é? Oh, desculpa, foi mal. Ah, então é isso.
Trabalhar em casas noturnas no centro. Não é brinco.
Casas noturnas, vendemos roupas para você usar na noite. Exato. Então é isso, então até o próximo programa.
Até o próximo.
Então, tchau, tchau.
Tchau.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá.